Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá a todos, sejam bem-vindos ao primeiro Alumni pelo Mundo de 2024. Aproveito para desejar a todos um ótimo ano, cheio de sucessos e sempre na companhia da nossa RUM. Votos que estendo, obviamente, ao nosso convidado de hoje, Ivo Carvalhosa. O Ivo está em Lausanne, na Suíça. Ele completou o mestrado em Ensino de Educação Física na Universidade do Minho. Atualmente trabalha para a FISU, a Federação Internacional de Desporto Universitário, onde é coordenador, mas ele próprio já nos vai explicar quais são as suas funções e como é que foi o seu percurso até chegar à FISU. E você, muito bem-vindo à RUM. Obrigada por aceitares o nosso convite. Como dizia, votos de um excelente ano para ti. E eu gostava de começar a nossa conversa com uma pequena partilha tua, onde nos expliques como é que foi o teu percurso académico e profissional até chegares agora à FISU. Na Suíça.
Olá a todos e mais uma vez obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, um bom ano a todos e vou então descrever o meu percurso. O meu percurso foi, eu sou de uma vila, uma pequena vila de Cabeceiras de Bastos chamada Arco de Baúlho, não muito longe de Braga, mas o meu percurso académico universitário começou pela Universidade do Minho, onde fiz a minha licenciatura em Ciências de Desporto. Depois dos meus 3 anos no Porto, decidi escolher o ensino como um mestrado, ensino de educação física. Tive 2 opções, ou ficar no Porto ou ir para Braga, que o mestrado tinha acabado de abrir. O mestrado em Braga era muito apelativo porque o horário era só matinal, ou seja, podia começar a trabalhar, que era o meu objetivo. E foi aí que tudo começou. Vim para Braga, entrei no mestrado de ensino. Ensino de Educação Física no ensino secundário e dei por mim a chegar à universidade e não conhecia nada de Braga, era a primeira vez que tinha chegado a Braga, a primeira vez que tinha entrado na Universidade do Minho e dei conta que havia um departamento desportivo, coisa que na Universidade do Porto era muito longínquo e nem sequer sonhava em ir para lá. E enchi-me de coragem, peguei no meu CV, cheguei à entrada do pavilhão, falei na altura com a minha futura colega, que eu não sabia que ia ser, a Sónia, e a Sónia aconselhou-me a deixar o currículo para falarmos com o Dr. Fernando Parente, que era o diretor do Departamento Desportivo da altura. E, por azar ou por sorte, fui chamado uma semana depois, fiz uma entrevista, eles precisavam de alunos colaboradores na altura, e acho que ainda fazem isso, e comecei a trabalhar na área do fitness, era instrutor de musculação. Depois fiquei responsável pela equipa de atletismo da Universidade do Minho. Passado um ano, comecei a colaborar com a equipa de futebol de 11, com o meu colega Micael, e aos poucos comecei a fazer o meu caminho dentro da Universidade do Minho, dentro do Departamento Desportivo e Cultural da altura, no Serviço de Ação Social, e tenho memórias extraordinárias. Uhum. Foi graças a eles que pude enverdar pelo novo caminho que depois começou a disputar em mim este interesse na gestão desportiva, que no início não tinha, nem sequer pensava nisso. O objetivo que os meus colegas todos tinham na licenciatura era ser professor, não tínhamos outra visão da área do desporto, era ser professor. E graças a esse trabalho, durante estes anos no departamento, comecei a ver que se calhar há outro caminho dentro do desporto, que se calhar posso enverdar e se calhar até mais apelativo. Era um percurso difícil porque em Portugal a gestão desportiva é um nicho de mercado, vamos dizer isto assim. Existem 2 ou 3 federações e existe o desporto universitário, que é claramente uma das melhores federações que temos em Portugal, que faz um trabalho excepcional em prol dos alunos da academia. E graças a isso pensei em ir para a gestão desportiva, e como também perto da Universidade do Minho não havia mestrados em gestão desportiva especificamente, entrei na pós-graduação, na altura era mestrado em gestão na Escola de Economia. Só fiz o primeiro ano, porque não tinha interesse em fazer a tese.
Até sim.
Sim. E foi um percurso. Posso-me orgulhar que estou muito feliz de ter escolhido esse caminho.
Deixa-me só aproveitar para contextualizar quem nos está a ouvir. Imagino que tivesse sido assim. A Universidade do Minho, nomeadamente aqui também com uma forte intervenção da Associação Académica, está muitas vezes responsável por organizar desportos, eventos desportivos nacionais e internacionais em diferentes modalidades. E esses eventos que acontecem na Universidade do Minho têm sempre o apoio da Federação Académica do Desporto Universitário, a FADU, e quando são competições internacionais, da FISU, que é a Federação Internacional. E imagino que tenha sido numa destas competições que começa o teu contacto com a FISU.
Sim, foi graças a um dos vários eventos que acolhemos. Acolhemos vários mundiais universitários ao longo dos 8 anos que estive na Universidade do Minho, e nesse percurso comecei a. Ah, está, como eu queria, em verdade, pela gestão desportiva, foi na altura o doutor Parente que me sugeriu eu candidatar-me a um mestrado que havia a nível internacional. E foi outro passo que eu tive que dar, foi sair de Portugal, tive que ir para a Rússia. Durante um ano fiz um mestrado na Rússia, na Universidade Internacional Olímpica Russa, apoiada na altura pelo Comitê Olímpico, e foi graças a esse passo que, pronto, tive que abdicar de tudo o que tinha aqui, toda a minha vida, do meu trabalho, esse sacrifício que durante um ano deixei de ver a minha família, que depois acho que fui recompensado mais tarde, quando surgiu a oportunidade. Graças à FISU, eles viram que eu tinha ligações já com o desporto universitário, que tinha ligações com o mundo do desporto olímpico, com o mestrado a nível internacional, e então foi aí que decidi candidatar-me, e mais tive a sorte de ser escolhido ir para a Suíça neste momento, e é onde estou, em Lausanne, como já explicaste. Neste momento estou dentro da FISU, dentro de um departamento que foi criado há cerca de 3 anos, que é o Healthy Campus. Neste caso, posso dizer que a Universidade do Minho é certificada por nós, que o processo do departamento, o objetivo do departamento é certificação de universidades a nível do bem-estar. E o processo da Universidade do Minho foi um dos pioneiros, uma das primeiras universidades em Portugal a ser certificada neste momento. Está em vias de receber o segundo selo do segundo ano, e mais é o nosso objetivo diário, então, é angariar universidades pelo mundo fora. Neste momento temos 131 universidades pelo mundo fora, dos 5 continentes, dentre as quais 65 já são certificadas, e é um processo de 2 anos para ser certificado a nível global.
Portanto, as
Recebem o
tuas.
primeiro ano, sim.
E desculpa interromper-te, só para percebermos, as tuas funções estão muito ligadas a essa parte da certificação.
É exatamente, eu sou coordenador dentro do Healthy Campus, e o meu processo diário de trabalho é contactar universidades, alertá-los para o nosso standard. Criamos um standard tipo ISO 9001 dentro do âmbito do bem-estar, e as universidades têm que responder aos nossos critérios, e nós validamos ou não os critérios que são submetidos na nossa plataforma, e as universidades recebem um selo de certificação da nossa parte, da parte da FISU, e no ano seguinte da certificação recebem uma auditoria, ou de nós ou de outra equipa, em que são verificados no terreno se os critérios e as evidências que foram postas na plataforma são verídicas ou não, e então recebem um segundo selo no segundo ano. E o objetivo é melhoria contínua de cada instituição neste âmbito do bem-estar para o campus.
E alguém que entra em ciências do desporto com a ideia, como dizias, de ser professor de educação física e que acaba numa federação internacional ligado à certificação das universidades e do desporto universitário, alguma vez planeaste esta carreira internacional ou foi mesmo a mudança para a Universidade do Minho e todos aqueles acasos que nos contavas há pouco que foram enveredar por este caminho internacional?
É exatamente um mero acaso. Tudo acontece no meu caso específico. Nunca planeei nada disso. Foi sempre a minha única ambição na vida era trabalhar no mundo do desporto. A partir daí foi abrir portas à esquerda e à direita, encontrar pessoas, conhecer pessoas. As pessoas mostraram-me outro caminho. Eu até, então enveredei para outro caminho. Eu escolhi ir para a Rússia e podia ter ficado sossegado. Trabalhar onde estava o resto da minha carreira, mas vi que tinha mais ambição e que as oportunidades iam surgir se escolhesse esse caminho. E tive a sorte, até agora tive muita sorte, tenho que dizer isso, tive muito apoio de todas as pessoas que me rodeiam, sobretudo do meu diretor, do Fernando Parente, que neste momento continua a ser o meu diretor dentro da FISU, que ele é diretor do departamento onde eu trabalho, e é um mero acaso. Nunca foi nada planeado.
Tu sentes que, por exemplo, o mestrado que acabas por concluir na Universidade de Minho de Ensino em Educação Física, também vai sendo útil para essa função que ocupas atualmente?
Claramente que sim, porque o ensino e a educação física, de forma geral, deu-me bases gerais de pedagogia, de sociologia, de como interagir com pessoas e com crianças, neste caso, e jovens, mas dá-nos bases para todo o resto, de como devemos, podemos investigar. A parte da tese obriga-nos a saber investigar, a saber procurar informação onde se calhar no início não a teremos. E isso tudo aglomerado com os vários mestrados e outros percursos que fui fazendo e outras pós-graduações, ajudou-me claramente a ter o know-how que tenho agora.
Que memórias é que tu guardas dos tempos que viveste na Universidade do Minho?
Da Universidade do Minho, eu não posso dizer que a nível académico tenha imensas memórias, porque só fui fazer 2 anos, e um dos quais era uma tese, ou seja, o primeiro ano foi muito rápido, eram só aulas de manhã, um grupo muito restrito de 20 alunos, não passei pela fase de praxe, nem desse tipo de atividades, ou seja, não conheci muito da academia nesse aspecto, mas graças a todos os eventos. Mais tarde, que fui acompanhando como treinador da equipa de atletismo, como equipa de futebol de 11, fomos a vários europeus, viajamos imenso pelo país, pelos campeonatos nacionais e universitários, concentrados. Graças a todo este trabalho, pude conhecer o país de uma forma que nunca, se calhar, poderia ter conhecido. Conheci a Europa de uma forma que, se calhar, nunca poderia ter conhecido. E tenho imensas saudades desses grupos de amigos que deixei nos grupos de atletismo e de futebol. Tenho grandes, grandes memórias dessas alturas.
Deixa-me só recordar os nossos ouvintes, para quem só nos começou a ouvir agora, que estamos à conversa hoje aqui no Alumni pelo Mundo com Ivo Carvalhosa, um antigo aluno da Universidade do Minho, que está neste momento na Suíça. Ivo, como é que tu que tinhas experimentado passar pela Rússia, como é que é o primeiro encontro com a Suíça?
Bem, a Suíça é um mundo à parte dentro da Europa. Tenho que ser sincero, quem está habituado à forma de estar em Portugal, ao gostar de socializar, de estar sempre na rua, da conversa com qualquer pessoa fala connosco no café, ou dizem bom dia, boa tarde, e perguntam coisas da família, mesmo pessoas que nunca te conhecem de lado nenhum, é um choque muito grande quando chegas à Suíça. A Suíça, as pessoas são muito centradas nelas mesmas e na família. Ou seja, é trabalho, casa, casa, trabalho, e fora daí as pessoas não se encontram muito. Encontram-se quando são mais jovens, se calhar num percurso académico, mas quando é o mundo do trabalho, os grupos de amigos já estão criados há muitos anos. Ou seja, é muito difícil a interação social com os suíços mesmo, locais. Depois, como é um país que é um chamariz para pessoas externas, como eu e muitos outros, e a comunidade portuguesa em Lausanne são cerca de 20% da população, ou seja, a qualquer virada de esquina ouves falar português, ou seja, sente-se quase em casa. Mas lá está, o dia-a-dia não é ir ao pequeno almoço, tomar o um cafezinho no seu pão com manteiga num café não há nada disso, porque as pessoas estão focadas nelas próprias, é trabalho, casa, casa, trabalho, e depois o preço das coisas é muito diferente. Apesar dos salários serem muito mais elevados que aqui, não é? Como é óbvio, mas também o resto acompanha claramente o preço dos salários, ou seja, as pessoas retraem-se muito nesse aspecto. E eu conheço muitos portugueses lá que se queixam disso, queixam-se desta interação social, de estar com os amigos, estar com a família, coisa que têm aqui, que todos anseiam por voltar, a conta disso. E apesar da segurança que o país te dá e a nível económico compensar imenso, depois perdes muito a parte social e familiar. É isso, é a nossa. Sim.
Apesar dessas diferenças culturais, sempre te sentiste bem integrado?
Sim, porque mais uma vez tive a sorte de começar a trabalhar num ambiente que já me era familiar. Eu já conhecia muitas pessoas dentro da FISU, devido aos eventos que já tínhamos feito na Universidade do Minho, ou seja, já que o ambiente era familiar, o meu diretor era conhecido, tinha vários colegas que eram conhecidos. Depois, pouco tempo depois, a minha esposa também juntou-se a mim, ou seja, foi fácil a integração porque ela também conseguiu logo o trabalho. Ou seja, nesse aspecto não posso queixar, mas em termos de amigos fora do trabalho, e já não é a mesma coisa que cá. Isso não.
São pessoas mais fechadas, mais frias, não é?
Sim. É isso mesmo.
E qual foi a maior dificuldade que vocês sentiram quando chegaram? Ou melhor, tu primeiro e depois a tua esposa, mas qual foi assim a maior dificuldade?
Eu acho que foi mesmo a procura de casa, que o mercado imobiliário é muito, muito tenso lá. Existe muita mais procura do que disponibilidade, ou seja, os preços são elevadíssimos e tens que procurar constantemente, porque se vês uma casa que te interessa, ou um apartamento, tens que decidir na hora, quase, se não no dia seguinte, e quando vais, concorres contra 20 outras pessoas, tens que ter a sorte de teres tu o chosen one, porque sinceramente não, é uma batalha arranjar uma casa que goste, um local onde morar, sobretudo na cidade de Lausanne. Se fores mais para o campo, para a aldeia, e já arranjas mais facilmente e preços muito mais baixos. Mas nós já optamos por ficar perto do trabalho, perto da cidade, perto do aeroporto, para poderes ir cá mais vezes. Então tem mais dificuldade, temos mais dificuldades nessa procura.
E como é que é a rotina? Um dia a dia, ou seja, o teu dia a dia, por aí?
O meu dia-a-dia é muito, muito pacato, porque como todo o bom suíço é tudo muito tranquilo. Chegar ao trabalho por volta das 8h30, começar a ver os mails que ficaram por responder. Fazemos uma pausa à meia da manhã, juntar a malta toda. Cá embaixo temos vários espaços de lazer em conjunto, então tomamos café todos em conjunto. Na FISU somos cerca de 30 pessoas, entre 30 e 40 pessoas. E depois, à hora do almoço, vamos todos almoçar à cantina da universidade, porque não especifica isso. Continuo a trabalhar dentro da universidade, mas é dentro da Universidade de Lausanne, porque a sede da FISU foi removida de Bruxelas, onde foi a sede até 2016-17. E em 2017 eles moveram-se para Lausanne, para estar mais perto de todas as outras federações mundiais, o Comitê Olímpico, sobretudo, mas estar mais perto de todas as outras, que são cerca de 20 federações a nível mundial que estão em Lausanne. E vamos todos à cantina da universidade. Ou seja, continuo a achar que sou um estudante, porque eu tenho quase 40 anos e nunca saí do meio universitário. Não sei o que é trabalhar fora da universidade. E voltamos para o trabalho, e até às 5, 5h30, e voltamos para casa. Agora, tomar conta do pequenote, que agora nasceu há 5 meses, que ainda dá muito trabalho, e o meu dia é este.
E o que é que tu mais gostas na Suíça?
É claramente a tranquilidade. Temos segurança, temos as paisagens são incríveis. Moramos pertíssimo do lago que parece um mar. É tão grande que parece que estamos ali na Póvoa, quase não vês a outra margem. E é passear pelos junto ao lago, com a esposa e o menino, e que são vistas incríveis, tanto de verão como de inverno. São paisagens diferentes, mas sempre incríveis, e apetece-se passar lá o dia todo, junto ao lago.
Deste uma deixa perfeita, porque eu ia pedir-te sugestões para quem não conhece Lausanne, na Suíça, sugestões turísticas, que locais é que podemos visitar, o que é que podemos provar em termos gastronómicos.
Olha, ao chegar à Suíça, vais obrigatoriamente passar por Genebra ou Zurique. Ou seja, passando em Genebra, vais aterrar em Genebra, é logo um local a visitar, é o centro de Genebra. Tens aquela fonte, jato, que vem dos relojoeiros. Tens as lojas todas de luxo. Quem gosta de ver relógios de luxo e malas Louis Vuitton e Chanel, é tudo. Aquelas avenidas todas repletas desse tipo de produtos. Depois tens a parte de natureza, que é o foco principal dos suíços, é a natureza. Mesmo um à parte, ao sábado as lojas fecham às 7 e durante as semanas fecham muitas às 8 da noite, ou seja, não há compras a partir dessa hora, e ao domingo está tudo fechado, ou seja, o domingo é para estar em família, para sair a passear, para as montanhas, para ir para as colinas, para fazer ski, para ir para o lago. Tudo menos consumismo. Tem uma mentalidade, diria, bastante diferente da nossa, onde o pessoal aqui passa o tempo no shopping. Lá não existe nem sequer essa possibilidade, ou seja, obrigam-te a ir para a natureza. E então podes ir para Lausanne, tens o Comitê Olímpico, tens o Museu do Comitê Olímpico. Mais à frente, continuas sempre junto ao lago. Isto é sempre junto ao lago. Genebra, Lausanne, Montreux, é tudo dá a volta ao lago. Esse lago faz a fronteira com a França, e vais sempre por esse lago fora, e vais a Montreux, podes ver a estátua do Freddie Mercury. Tens o museu do Charlie Chaplin um pouco mais atrás, noutra cidade. Tens o Château de Chillon, que é um ex-libris medieval junto ao lago. Ou seja, na zona do Arco Alemânico, ali onde nós moramos, são esses focos principais. Depois, no inverno, tens as pistas de ski, centenas que podes escolher pelo país fora. E tens, por exemplo, as viagens de comboio. É algo que merece ser feito. São viagens de comboio que podes fazer num comboio panorâmico, tudo em vidro, tanto de verão como de inverno. E são as duas opções excepcionais. Podes fazer do lago onde nós estamos, ou outro lago, é o Interlaken. São dois lagos que quase que se juntam, mas tem uma pequena faixa de terra a meio. E então fazer esse percurso é maravilhoso.
Estamos já perto do final da nossa conversa, mas eu gostava que deixasse aqui alguns conselhos para quem nos está a ouvir e também está a pensar em migrar.
Com certeza. Se o objetivo é ir, seja para que país for, procurem aprender um pouco da língua antes, porque seja em que local for, vão exigir um mínimo de entendimento daquela língua, porque senão vai ser muito difícil arranjar trabalho. Mesmo para quem souber inglês, vai ser complicado arranjar um trabalho na zona que não se fala só inglês. Se pensar em ir para a França ou neste caso, para a Suíça, aprenda um pouco um nível básico de francês. Procurem saber qual o salário médio da profissão que estão a procurar trabalho, porque depois pode ser muito apelativo em comparação com o salário de Portugal, mas depois a vida lá é muito mais alta do que se espera. Não tem nada a ver com a vida daqui. Ou seja, um T1, vamos dizer, mais ou menos, lá não demoramos, são cerca perto de 2 mil francos, ou seja, são quase 2 mil euros. Ou seja, à distância acharem que um salário de 3 mil francos é bom, quando chegarem lá com 2 mil de renda, pouco sobra para o resto. Ou seja, convém fazer bem as contas antes de sair daqui. E depois procurar a nível administrativo, porque a Suíça, neste caso, não se encontra na União Europeia. Ou seja, é o espaço Schengen, podem entrar como turistas, mas depois têm que procurar um trabalho, um contrato, porque lá não podem ficar para lá de 3 meses sem um contrato de trabalho. Tem que voltar a sair, passar no mínimo 3 meses antes. Basicamente são esses conselhos que dou.
E termino, Ivo, perguntando se está nos teus planos, nos planos da família, a voltar definitivamente a Portugal.
Sim, um dia estará. Não é para já, com certeza que não é para já, nem nos próximos 10 anos, mas sim, o objetivo seria voltar, sim, a longo prazo.
Muito bem. Ivo, muito obrigada por te juntares a nós neste primeiro Alumni pelo Mundo de 2024 e desejo toda a sorte para ti e para a tua família por aí, pela Suíça.
Muito obrigado. Bom ano a todos. Obrigado, Helena.
Obrigada. Fica por aqui mais um Alumni pelo Mundo. Já sabe, voltamos a ter viagem marcada na próxima semana. Até lá.
Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.